Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Começando a edição de hoje do Jornal do Meio-Dia, agora meio-dia e 35. Bom apetite para você. Eu sou a Suzy Luz e aqui comigo Marcos Bezerra. Kátia pegou 2 dias das suas férias, né? E tá aí descansando, curtindo o Caribe brasileiro. E se a Kátia estiver ouvindo a gente, vou até deixar um abraço aqui para ela. E a responsabilidade do Jornal do Meio-Dia, hoje e amanhã, é com Marcos Bezerra e comigo. Você viu que eu coloquei você em primeiro lugar na responsabilidade, né, Marcão?
Tá bom, Suzy Luz. Ótima tarde para você. Faz jus. Ótima tarde para você e para você, querido ouvinte da Rádio Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o seu Jornal do Meio-Dia. Nesta quinta-feira, dia 10 de setembro de 2026, que bom que você está aí na escuta, ouvindo a gente, acompanhando do trabalho, de casa, do carro, né? De onde quer que esteja, de qualquer lugar do mundo, pela internet. Jornal do Meio Dia começando no oferecimento Natura Ilhéus, na Avenida Tiradentes, no centro. Mix Mateus, economize em tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Restaurante Coco Dendê, o lugar perfeito para viver bons momentos e saborear o melhor da gastronomia de Ilhéus. Coco Dendê, ao lado do Opaba Praia Hotel. Unex, meu futuro é Unex, inscrições abertas, você em evolução. E CGC Turismo e Jadlog Ilhéus, duas grandes novidades em um só endereço. Rua Davi Maia, número 37, no Pontal. Informações 988-665446. Lembrando que você tem o nosso WhatsApp 988-29-1029 para você ir enviando as suas reivindicações, suas observações aqui, que a gente logo mais dá uma passadinha e coloca no ar, viu? Meio-dia e 37, vamos conferir algumas das principais manchetes dos jornais principais que circulam hoje no país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Jornal Estado de São Paulo, Fachin reage à desordem no STF. O Estado de Minas, Fachin, é grave o quadro. O Tempo também de Minas, na mesma linha de manchete. Fachin tira Moraes de relatoria e suspende guerra de liminares. Jornal Extra, saiba como será a nova prova de vida digital. Diário Gaúcho, 11 anos depois, obra de creche é retomada. O Dia, diante dos riscos, governo e órgãos tentam frear bets. A Tribuna de Vitória, Espírito Santo, empresa vai exportar petróleo e criar novos negócios no estado. Jornal de Brasília, sem Arruda, Celina dispara em pesquisa. Jornal do Comércio, sob pressão, Fachin reage para conter crise no STF. À tarde, na Bahia, Salvador tem alto consumo de álcool entre adolescentes. Jornal Correio da Bahia, guerra interna no STF leva Fachin a suspender decisões de ministros. Correio Brasiliense, Fachin anula decisões e põe Supremo para julgar Moraes. Essas as manchetes dos principais jornais que circulam hoje no país. Vamos agora às notícias da nossa região, meio-dia e 39.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pronto, meio-dia e 39, bom apetite para você. Marcos Bezerra e eu temos a missão de deixar você bem informado. A edição do Jornal do Meio-Dia de hoje, dia 10 de setembro, começou. Inclusive, você pode fazer bom uso desse canal que a Rádio Gabriela FM disponibiliza para você, fazendo sua denúncia, reclamação, sua sugestão. Nosso canal no WhatsApp está aberto, 98829-1029. Lembrando que toda a região sul da Bahia pode participar, tá bom? 98829-1029. Esse é o WhatsApp da Gabriela FM. Bom, informações sobre Ilhéus, roçagem e capinagem beneficiam diversos pontos aqui da cidade de Ilhéus. A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, deu continuidade aos serviços de roçagem e de capinagem em diferentes regiões aqui do município. As equipes, gente, estão atuando em vias públicas, em comunidades e também no entorno de unidades escolares. Por exemplo, na Rua João 23, lá no Basílio, na Rua Santa Clara, na Conquista, em Vila Cachoeira e também em Vila Freitas, já foram realizados aí serviços de roçagem e serviços de capinagem. A Escola Municipal Batista Nova Jerusalém, lá no Malhado, também recebeu esses serviços. Na região da Piqueira, na Conquista, as equipes realizaram capinagem. E esse trabalho contribui, né, para a conservação dos espaços públicos, para as melhores condições de circulação de moradores, de pedestres e também dos estudantes, que é o caso aí dos estudantes aí da Escola Municipal Batista Nova Jerusalém. Meio-dia e 41, Marcos Bezerra.
Pois é, importante esse trabalho. Olha, tem uma ação da Sutran aqui também super interessante. A Sutran prepara programa permanente de educação para o trânsito em Ilhéus. Ações serão desenvolvidas em parceria com escolas e devem envolver professores e estudantes. A educação para o trânsito, já desenvolvida pela Autarquia de Trânsito, Transporte e Mobilidade Sutran, ganha uma nova etapa de fortalecimento e ampliação nas escolas de Ilhéus. A proposta prevê a consolidação de uma parceria com instituições de ensino para ampliar as atividades voltadas à segurança, ao comportamento responsável e à convivência no trânsito. O programa será realizado em etapas. O primeiro passo será a aproximação com as escolas e a apresentação da proposta às equipes pedagógicas. Depois, professores participarão de uma oficina sobre educação para o trânsito, com orientações para levar o assunto às atividades escolares. Cada instituição também poderá criar projetos de acordo com sua própria realidade, com acompanhamento e suporte do Núcleo de Educação para o Trânsito da Sutran. Ao final das atividades, as escolas deverão apresentar os resultados do trabalho desenvolvido. A proposta prevê ainda a continuidade das ações nos anos seguintes, para que o tema seja trabalhado de forma permanente. A iniciativa busca ampliar a discussão sobre o trânsito entre crianças e jovens e incentivar atitudes mais conscientes e seguras, tanto entre futuros condutores quanto entre pedestres e demais usuários das vias. Então, um projeto, uma ação interessante da Sutran de Ilhéus, essa autarquia que cuida do trânsito, já visando conscientizar desde, né, a escola, os adolescentes, as crianças, para que se torne um adulto responsável, né, Suzy?
Isso mesmo, importante. Meio-dia e 43 agora, a gente está esperando sua participação no WhatsApp, 98829-1029. Através desse canal você pode fazer sua denúncia, reclamação, sugestão. Use muito bem aqui o Jornal do Meio-Dia. Agora, meio-dia e 43, Secretaria de Promoção Social de Ilhéus dá início às oficinas do programa Acessuas no Trabalho. A Prefeitura de Ilhéus, por meio aí da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, iniciou nessa semana essas oficinas do Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho, o Acessuas Trabalho. Essa iniciativa busca ampliar a autonomia dos participantes por meio do desenvolvimento pessoal e também profissional, voltado para a população em situação de vulnerabilidade e acompanhada pelos serviços da assistência social. Esse programa atende pessoas que buscam a primeira oportunidade de emprego, uma nova colocação no mercado de trabalho ou informações para iniciar um negócio. Essa qualificação também inclui algumas orientações sobre comunicação, postura profissional, elaboração de currículo e entrevistas de emprego. Também são tratados temas como o uso das redes sociais no trabalho, informática básica e direitos e deveres profissionais. O empreendedorismo e a educação financeira completam essa programação com informações sobre organização das finanças pessoais e os procedimentos para formalização como microempreendedor individual, o MEI. Essa ação faz parte aí da política de assistência social do município e amplia também a atuação dos serviços voltados à inserção no mercado de trabalho. Então é uma importante ação, tá, da Secretaria de Promoção Social de Ilhéus, dando início a essas oficinas do programa Acessuas Trabalho. Meio-dia e 45, Marcos.
Pois é, a gente segue em frente com o nosso Jornal do Meio-Dia nesta quinta-feira, levando até você muitas informações. Vamos às notícias no âmbito estadual. Olha, funcionária de transportadora é presa por esconder drogas em eletrodomésticos na Bahia. Uma funcionária de uma empresa de transporte de encomendas foi presa hoje, quinta-feira, suspeita de integrar um esquema de tráfico interestadual de drogas. Segundo as investigações, a mulher de 42 anos utilizava a estrutura da própria transportadora, onde trabalhava, para despachar cargas ilícitas para outros estados. A prisão ocorreu durante a Operação Reino Oculto, que já havia levado 32 pessoas para a cadeia e apreendido mais de R$80 mil em dinheiro. As apurações apontam que os entorpecentes eram escondidos em encomendas para dificultar a identificação durante o transporte. Entre as estratégias utilizadas pelo grupo estava a colocação das drogas dentro de eletrodomésticos que posteriormente eram enviados para outros estados. A investigação começou em março deste ano e identificou uma estrutura organizada para viabilizar a circulação dos materiais ilícitos. De acordo com a Polícia Civil, o grupo era dividido em diferentes núcleos responsáveis pelo comando da organização, administração financeira, armazenamento e logística. O esquema teria movimentado mais de R$4 milhões e não se limitava ao comércio de drogas. As investigações também apontam para a distribuição e revenda de entorpecentes e fornecimento de armas de fogo nos estados envolvidos, Suzy Luz.
Pois é, Marcão. Agora meio-dia e 46. Este é o Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Vamos liberar a participação do ouvinte?
Vamos lá, né? Para que o nosso ouvinte tenha o seu espaço aqui pelo nosso WhatsApp, 988-29-1029. Já temos aqui algumas mensagens. Boa tarde, Suzy, Marcos. Olha, quintou, né? O Michel Góes, de Botucatu, São Paulo. Hoje é dia 10 de setembro. E trabalho, bom trabalho para vocês, uma ótima
Obrigada,
tarde.
Obrigada, Michel.
Ela está lá em São Paulo acompanhando a gente.
Um abraço para o Michel, para toda essa turma que acompanha a gente aí pelas redes, né? Pela internet, no nosso site, também nos aplicativos de rádio. Obrigada pela audiência de vocês.
E outro ouvinte aqui, o Marconi Oliveira, Operação Tapa Buracos, no cruzamento da Avenida Petrobras, Rua do Itão, supermercado. Ele está pedindo aí que, de repente, a Operação Tapa Buracos chegue por lá, para que, né, amenize a situação lá na via, Suzy Luz.
Pois é, é importante essa reclamação dele, tá? O Roberto Luiz, Marcos, ele apareceu aqui, veio aqui nos estúdios da Gabriela FM informar aqui para a gente que ele perdeu a carteira dele com todos os documentos. Então, se você encontrou ou encontrar dentro de um ônibus a carteira, em nome do Roberto Luiz, pode entrar em contato aqui com o WhatsApp da Rádio Gabriela FM para ter informações aí. O Roberto Luiz, ele perdeu a carteira com documentos no ônibus que ele pegou do centro em direção ao Ilhéus 2. E ele está precisando desses documentos, dessa carteira. Se você encontrou ou encontrar os documentos, a carteira do Roberto Luiz, entre em contato aqui com a Rádio Gabriela FM no 98829-1029.
É isso aí. Agora é meio-dia 48, ainda sobre a nossa região, Suzy. O Ministério Público Federal dá prazo para barracas em Itacaré. Então, cerca de 50 barracas e cabanas instaladas em 7 praias de Itacaré terão que passar por regularização. O Ministério Público Federal deu prazo até 23 de outubro para adoção das medidas. A recomendação alcança as praias da Concha, Resende, Tiririca, Ribeira, Jeribucaçu, Engenhoca e Avaizinho. A Superintendência do Patrimônio da União na Bahia deverá delimitar uma área de transição entre as estruturas e a faixa de areia. O objetivo é preservar o livre acesso às praias e permitir a regularização dos comerciantes. A Prefeitura de Itacaré também foi chamada a participar do processo, pois cabe ao município ordenar a ocupação do solo urbano e proteger o meio ambiente. O próprio Ministério Público Federal reconheceu que uma eventual demolição das cabanas provocaria um grave problema social. Cada estabelecimento mantém em média 3 trabalhadores eventuais, além dos próprios comerciantes. O órgão recomendou uma solução que proteja a orla sem retirar sua fonte de renda. O SPU informou que já discute o assunto com o Ministério Público Federal, a Prefeitura, a Defensoria Pública da União e os barraqueiros. O trabalho também deve considerar a presença de comunidades indígenas, quilombolas e pesqueiras na orla de Itacaré. O descumprimento poderá resultar em termo de ajustamento de conduta ou ação civil pública. Então, importante ação aí do Ministério Público Federal com as cabanas e barracas lá em Itacaré, que é uma cidade turística, recebe um grande número, né, de pessoas de fora, Suzy, e, claro, é uma fonte de economia para essas pessoas, esses comerciantes lá que vivem disso, né, nas cabanas. É, lá em Itacaré, Suzy.
Isso mesmo, Marcos. Bom, tem uma mega operação desarticulando um esquema interestadual de tráfico de armas e drogas. É uma operação que está acontecendo para desarticular esse esquema interestadual de tráfico de armas e também drogas. Lavagem de capitais que foi deflagrada pela Polícia Civil na manhã de hoje, em conjunto com o Ministério Público da Bahia. A operação se chama Operação Reino Oculto e cumpre mandados judiciais que são cumpridos em 23 bairros de Salvador e região metropolitana, além de 2 municípios do interior baiano e 6 cidades de São Paulo, Espírito Santo e Sergipe. Essas ações, realizadas por mais de 250 policiais civis, têm o apoio do Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais, o GAECO, e também do Ministério Público da Bahia. De acordo com as investigações iniciadas em março desse ano, foram identificadas as práticas de tráfico de drogas e associação, organização criminosa, comércio, porte, posse ilegais de armas de fogo e munições, além também de lavagem de dinheiro. Ainda segundo as apurações, o grupo criminoso movimentou mais de 4 milhões de reais e dividia essas tarefas em núcleos de comando, gestão financeira, armazenamento, logística, distribuição e revenda das drogas, além do fornecimento de armas de fogo. Os criminosos enviavam as drogas para São Paulo, Espírito Santo e Sergipe, além de negociar armas de fogo e munições calibre 5.56, cujo transporte era realizado por meio de uma empresa de fachada. As investigações estão sendo realizadas pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais e as ações contam com a atuação da Superintendência de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, dos Departamentos de Polícia Metropolitana, de Polícia do Interior, de Inteligência Policial, de Homicídios e Proteção à Pessoa, de Repressão e Combate à Corrupção ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro, Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico, de Proteção à Mulher, Cidadania de Pessoas Vulneráveis, também da Coordenação de Operações e Recursos Especiais da Polícia Civil, além do Departamento de Polícia Técnica e das Polícias Civis de São Paulo, Espírito Santo e também Sergipe. Marcos.
Eita, Suzy Luz, tem uns brasileiros aí que arranjam trabalho para as polícias, para a justiça, né? Olha, tem mais aqui sobre esse setor. A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a Operação Tântalo para investigar supostas fraudes contra a Caixa Econômica Federal. A ação cumpriu um mandado de prisão preventiva e um de busca e apreensão em Nova Viçosa, no extremo sul da Bahia. Segundo a PF, o investigado é suspeito de usar a posição funcional que ocupa para realizar operações bancárias fraudulentas. A apuração envolve possíveis crimes contra a administração pública e a fé pública. Entre as suspeitas estão a abertura irregular de contas, inserção de informações falsas em sistemas informatizados, contratação fraudulenta de operações de crédito e transferência indevida de recursos para benefício próprio. Os prejuízos investigados ultrapassam R$7.600.000. Durante a operação, foram apreendidos dispositivos eletrônicos, documentos e outros materiais que serão submetidos à perícia. O objetivo é aprofundar a investigação e verificar a eventual participação de outras pessoas nos fatos. A Polícia Federal informou ainda que as diligências continuam para esclarecer a destinação dos valores supostamente desviados, identificar possíveis outros crimes relacionados e adotar medidas para recuperar os recursos e buscar o ressarcimento dos prejuízos. Olha só. Meio-dia 54, faltando 6 para 1 da tarde, a gente vai para um rápido intervalo no Jornal do Meio-Dia. Voltamos já já. Fica aí.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa na hora do almoço, agora 1h03, boa tarde para você. Informações aqui no Jornal do Meio-Dia e também no nosso WhatsApp 98829-1029. Tem mensagens aí, Marcão?
Dá uma olhada aqui no nosso WhatsApp, olha... Não, por enquanto tá tudo tranquilo.
Olha, eu quero mandar um abraço aqui pro seu Ari Galo e a turma lá do Lava Jato do Galinho, estão sempre acompanhando aqui a programação da Gabriela FM. Um abraço pro seu Ari, pra Fátima e também pra Elis e pro seu José. O seu José, no último final de semana, completou 92 giros em torno do Sol. É brincadeira, Marcos?
Parabéns pro seu José, né? Vida muito longa. Mais saúde e muitos anos de vida.
Hein? Vida longa, tudo de bom, viu, seu José? Um abraço aí pro senhor. No nosso noticiário nacional, a Câmara dos Deputados anunciou um concurso público com mais de 150 vagas e salários iniciais de até R$30 mil. Atenção você que é concurseiro, tá? A Câmara dos Deputados vai ter um novo concurso público com mais de 150 vagas de nível superior para a carreira de analista legislativo. Esse anúncio foi feito pelo presidente da Casa, Hugo Mota, que confirmou o encaminhamento da contratação do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos para organizar essa seleção. A previsão da mesa diretora é que o edital seja publicado ainda nesse mês de setembro. As remunerações iniciais para a carreira legislativa de nível superior podem chegar a R$ 30.800. Assim como ocorreu em seleções anteriores da Câmara, as provas vão ser de aplicação nacional. A previsão é que os exames teóricos e práticos possam ser realizados nas 26 capitais estaduais e também no Distrito Federal. O cronograma das inscrições, os conteúdos programáticos e também as datas das provas ainda estão sendo definidos pela equipe técnica da Câmara em conjunto com o SEBRASP. As informações oficiais devem ser divulgadas com a publicação do edital. Marcos.
Pois bem, e a gente não para não no Jornal do Meio-Dia, agora 1h05. Olha, a CBF define mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, definiu nesta quinta-feira os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil 2026. O sorteio foi realizado na sede da entidade, no Rio de Janeiro. Grêmio e Atlético Mineiro lutam de um lado pela grande decisão do torneio. Enquanto isso, a outra vaga será definida entre Palmeiras e Vasco. Os confrontos estão previstos para os dias 1 e 8 de novembro, ainda com horários a serem definidos pela CBF. A edição de 2026 também marca uma mudança histórica na competição. A decisão da Copa do Brasil será disputada em jogo único no dia 6 de dezembro, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O local recebeu 4 edições da Supercopa do Brasil, sendo elas em 2020, 2021, 2023 e 2026. A mudança no formato acontece pela primeira vez nesta edição do torneio. Antes da decisão, os 4 semifinalistas terão 2 jogos para definir os finalistas da competição Copa do Brasil 2026, Suzy Luiz.
1h06. Marcos, você trouxe essa informação sobre a Caixa e Banco do Brasil?
Não, pode falar.
Pois é, a Caixa e Banco do Brasil estão enfrentando uma greve por tempo indeterminado a partir de hoje. Funcionários da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil entram em greve por tempo indeterminado nesta quinta-feira. Na Caixa, a paralisação é nacional, motivada pela rejeição da proposta de renovação do Acordo Coletivo de Trabalho, o ACT. Já no Banco do Brasil, a greve é parcial e ocorre apenas nas bases sindicais, que não aprovaram o acordo firmado pela categoria. A Caixa rejeita a proposta, mantém a negociação e a greve na Caixa foi aprovada pelos trabalhadores da base do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região em assembleia encerrada no dia 4 de agosto e a entidade classifica essa paralisação como nacional. Segundo a Confederação Nacional dos Trabalhadores no ramo financeiro, a proposta apresentada pelo banco foi rejeitada por mais de 90% das bases sindicais em assembleias realizadas pelo país. Na última terça-feira, a Caixa enviou um ofício à Contraficult, convocando a entidade para uma reunião de negociação. Na quarta-feira, a Contrate representou os empregadores do banco nas negociações específicas da Caixa, mas enquanto a Convenção Coletiva de Trabalho, CCT, assinada na última quarta, estabelece regras gerais para toda a categoria bancária. Então, greve nacional aí da Caixa e também do Banco do Brasil por tempo indeterminado a partir de hoje.
É isso aí, né? Antigamente, antes da internet e dos aplicativos, era mais complicado quando tinha uma greve bancária. Hoje em dia, a gente tem um socorro aí dos aplicativos, né? E da internet. O nosso Jornal do Meio-Dia vai ficando por aqui nesta quinta-feira, volta amanhã a partir do meio-dia e 25, mais ou menos, meio-dia e meia, quando termina o horário eleitoral gratuito no rádio, viu? Obrigado, Suzy Luz, por sua participação e até amanhã.
Um abraço para você, Marcos Bezerra, e eu continuo aqui na caixinha, tá bom? Até 5 da tarde. Daqui a pouco tem o Pagode Brasil.
É isso aí. O nosso Jornal do Meio-Dia você conferiu no oferecimento Natura Ilhéus, Avenida Tiradentes, no centro. Mix Mateus, economize em tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Restaurante Coco Dendê, o lugar perfeito para viver bons momentos e saborear o melhor da gastronomia de Ilhéus. Coco Dendê, ao lado do Opaba Praia Hotel. Unex, meu futuro é Unex, inscrições abertas, você em evolução. E CGC Turismo e Jadlog Ilhéus, duas grandes novidades em um só endereço. Rua Davi Maia, 37, Pontal. Informações 988665446. Obrigado e até amanhã.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.